Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O jantar corria manso e sossegadamente. Malgusta, a cabeceira, continuava com seus modos glaciais, sem dirigir palavra ao genro e ao amigo, descarregando-se de toda a bilis. Valentim, o sabia servir à mesa e na cozinheira, que deixara a fumaça entrar nas panelas. E nem queria ouvir explicações a respeito. Azedava-se quando lhe diziam que tudo isto devia ser atribuído à demora inesperada. No final das contas, essas descudevempas avivavam-lhe mais pensamento aquilo que ela forcejava exatamente em esquecer. Também que ideia extravagante tiver o de trazer para cá a casa um companheiro de colégio que ele não vira mais depois da sua formatura no Pedro II, e que não conhecia absolutamente a família da mulher. Se o Pedro a tiver ao menos previamente consultado. Mas qual? Ele era incapaz dessas pequenas deferências. Supunha-se dono da casa e que ia fazer tudo conforme lhe vinha à cabeça. Por isso também andava a meter os pés pelas mãos e a cometer quanta imprudência havia. Ele, porém, que tomasse tento porque ela não estava disposta a prestar-se a semelhantes desregramentos. Neneu assistia àquele monólogo mutuário de es que manirrava ali a ruminar no seu silêncio e fingético. E retraia-se absorta em uns tristes pensamentos, previa umas grandes atrapalhações aperturbando-lhe o calmo da existência e vinham-lhe umas sensações mais de infelicidades. Ela sentia-se tão boa, tão fácil de contentar no seu egoísmo de sossego. Para que procuravam atormentá-la, lançá-la de repente, assim sem mais nem menos, numa questão entre a mãe e o marido? Decididamente estava muito só no mundo, sem uma grande afeição protetora a acorrar com chualhas as asperezas da vida. Revoltava-se. Se ao menos eles pudibrigaessem envolvê-la na questão. Não contava, porém, com semelhante coisa. E a imagem dessa desavença evocava-se por si mesma como encarnação pavorosa do futuro próximo, tornando-a apreensiva, cheia de inquietações. Admirava, sobretudo, a atitude tranquila do marido que ainda não percebera a catástrofe iminente e continuava muito alegre a encher os intervalos dos pratos, dando ele sozinho vazão às necessidades da conversa. Ao Marcondes não passava, porém, desapercebido este ar de constrangimento com que o tratavam. Sentia-se demais. Arrependia-se de ter aceitado o oferecimento do Pedro. Mas ele tinha insistido tanto, mostrado tão veemente desejo de trazê-lo para ali, e recapitulava a cena inteira. Aqueles grandes e cordiais abraços do primeiro encontro, a conversa apressada e genérica que haviam tido no café, a proposta repentina do amigo exatamente quando ele pedia-lhe informações sobre os hotéis da corte. No final das contas não devia ter acedido a semelhante coisa. Sua obrigação em tal caso era examinar bem as circunstâncias que o rodeavam e não entrar assim às tontas por uma família adentro. Se tivesse refletido, este seria o seu procedimento. Mas eles se haviam resolvido tão às pressas. E intimamente parecia-lhe que o outro era o culpado de tudo isto. Desde o colégio, naqueles bons tempos em que os dois saíam juntinhos das aulas para darem os seus passeios, que ele notara no Pedro um certo estouvamento, umas grandes imprudências e irreflexões, que então lhe pareciam muito engraçadas e de que os já se tinham habituado em carregar com as consequências. Agora era novamente preciso que ele se metesse pelo negócio e acalmasse os ânimos enquanto não arranjava um pretexto para se retirar. Tinha muita confiança em si. Lembrava-se das dificuldades quase idênticas em que se achara por vezes e que conseguira sempre resolver com a sua brandura e pacatez inimigo como era desses choques brutais de temperamentos e de individualidades. Para dar princípio às suas resoluções, para entrar imediatamente nesta campanha à conquista de paz, parece-lhe bem conveniente começar pela criança, por aquele menino louro que estava ali a seu lado, na cadeirinha alta, muito sério, sem dizer uma palavra, com modos de gente. Perguntou-lhe o nome. Chamavam-no Pedroca para não confundi-lo com o pai. E desde então rodeou de cuidados e atenções, procurando contentá-lo em todos os desejos, prestando-se às suas pequenas exigências e ouvindo com um sorriso benévolo a narração dos seus brinquedos. Demais encontrava nisto um grande prazer. Achava muito engraçadinho agagajar umas rapalá-umas poavas ininteligíveis. Ele gostava tanto de crianças. E o Pedro continuava muito alegre e satisfeito, banhando-se naquela atmosfera de emplindez fictícia, completamente alheio a tudo quanto se passava, Estranho a esse drama vida caseira que estava se preparando como uma nuvem borrascosa a subir pelo firmamento acima, todo entregue aos vislumbres de felicidade que pareciam rodeá-lo. Achava tão boa essa vida de mansidões que ia viver pela existência fora, entre a esposa e o filhinho. Vinham acariciar-lhe as faces umas sensações agradáveis de felicidades. Fora até por um requinte de basófia, um desejo de mostrar ao amigo essas doçuras em que se reclinava como numa rede macia e perfumada, embalando-se molemente as tépidas virações do amor, que ele insistira tanto para que viesse, para que aceitasse aquela hospedagem oferecida com torro da alianeza de um velho amigo de colégio. E agora queria fazer ostentação de todas as amenidades que o cercavam. Dar-lhe a palpalpar esse mundo inteiramente novo para o Marcondes, que andara sempre nessa boemia das repúblicas, mundo onde pretendi lotá-lo com a maestria de um consumado conhecedor.